Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui, a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Em 1930, Freud nos dizia que é na substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade que se constitui o passo decisivo para a civilização. É da necessidade de acolhimento do nosso desamparo, como também da capacidade da contenção de nossas pulsões sexuais e destrutivas, que depende a nossa sobrevivência e a forma como vamos nos organizar no campo social, econômico e político. Vivemos tempos difíceis. Crises de toda a ordem apontam para a presença de uma destrutividade humana desenfreada em nosso planeta. Guerras, democracias ameaçadas pelo crescimento da extrema-direita, catástrofes ambientais, aquecimento global ameaçador à vida, desigualdade socioeconômica, crise migratória, ataques aos direitos humanos e insegurança alimentar são exemplos que nos despertam intensa preocupação. Recentemente ocorreu o encontro do G7, acontecimento político que reuniu as 7 maiores economias do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que juntas representam cerca de 10% da população mundial e 45% da renda bruta do planeta, atestando o profundo desequilíbrio na distribuição de nossas riquezas. Nessa edição, o Brasil foi convidado a participar devido ao seu protagonismo nas possibilidades de enfrentamento à questão ambiental. Ao mesmo tempo, movimentos sociais no mundo todo se reorganizam e disputam a cena política, denunciando o caráter performático dos grandes acordos diplomáticos, pouco comprometidos com transformações efetivas da realidade. Os mundos são muitos e cada vez mais cindidos pelo efeito das bolhas digitais. Haverá política capaz de fazer a mediação entre tantos interesses, tantas verdades, tantas tensões? Seremos capazes de instituir um comum e interromper a rota predatória de nossas relações e construir caminhos que tragam o novo e impeçam a iminente ameaça ao nosso planeta? Quais os limites da palavra? Quais os limites da política? Por quais vias será possível transformar a realidade? Para nos ajudar a entender a relação da psicanálise com a vida na polis e como sua relação com a política se apresenta hoje, convidamos Vladimir Safatli e Luiz Carlos Menezes. Vladimir Pinheiro Safatli é filósofo, psicanalista, escritor e músico brasileiro. Possui graduação em filosofia pela Universidade de São Paulo e comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fez mestrado na USP e fez doutorado na Universidade de Paris 8. Safatli é professor visitante de várias universidades estrangeiras. Atualmente é professor titular do Departamento de Filosofia da USP e um dos coordenadores da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia. Dentre suas produções intelectuais, encontra-se o tema da epistemologia da psicanálise. Safatli é autor de vários artigos e livros. Citamos O Finalista do Jabuti, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Humano, de 2021, e seu último livro, Em Um com o Impulso, primeiro de uma tríade, onde Vladimir se dedica à reflexão sobre experiência estética como fonte de emancipação social. Luiz Carlos Menezes é médico, psiquiatra e psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, onde teve participação fundamental no impulso ao ensino de Freud nessa sociedade e nas questões de tradução. Luiz participou ativamente do pós-maio de 68, quando chegou em Paris, em 1969. Foi pesquisador em bioquímica, tornando-se doutor em ciências pela Universidade de Paris. Luiz fez formação em psiquiatria na Salpêtrière e a formação analítica na Associação de Psicanálise da França. Escreveu vários artigos, recentemente publicou A Construção do Ideal do Eu, Caminhos e Descaminhos e A Morte da Política no Poder Totalitário, Hannah Arendt e Sigmund Freud. Esses artigos estão no livro Morte e Vida na Política, organizado por Jassanã Pastore, editado pela editora Bruxa. Quero agradecer a presença do Vladimir Safatle e do Luiz Carlos Menezes. Bem-vindos ao Mirante.
Obrigado.
Obrigado.
Vocês dois têm uma biografia fortemente atravessada pela política, em algum momento se exilaram de modos diferentes e residiram em Paris. Poderiam falar um pouco sobre o impacto que essas experiências pessoais tiveram sobre a produção do pensamento de vocês? Curiosamente, ambos têm nomes que remetem a líderes importantes. Se você quiser começar, Vladimir.
Eu acho que as pessoas têm suas experiências de vida singulares, mas minhas reflexões elas vêm de um comprometimento mais orgânico, digamos, com algumas questões vinculadas à história da esquerda brasileira, a maneira com que a psicanálise também ela tem um lugar importante nos processos de transformação social durante todo o século XX. Para mim ela sempre foi um horizonte importante, acho, de consolidação de uma certa cultura de resistência no interior das sociedades ocidentais, né? Por mais que ela possa ter histórias ambíguas nesse respeito, mas tem ao menos uma, acho que ela é um pouco uma cabeça de Janus, né? Tem pelo menos duas maneiras de se olhar para dois horizontes, né? Então, eu diria que isso, para mim, sempre foi uma coisa muito presente desde o momento que eu trabalho, que eu estava na minha graduação. Meu interesse sempre teve muito vinculado a esse horizonte. Algumas pessoas têm fases de vida, né? Eu tenho um problema de não ter. Então, assim, acho que tem um tipo de escolha que se deu já na época da graduação mesmo e praticamente não mudou, né?
Luiz, você gostaria de comentar?
Olha, o comentário que eu pensei em fazer foi como foi o momento em que isso aconteceu para mim, que era o momento em que a ditadura militar no Brasil começou a se agravar mais ainda, não é? Que foi, eu fui embora, fui para lá, em início de 69. Daí em dezembro, foi dezembro que precedeu, de 68, não é? Foi o ato 5, foi a edição do ato 5. E a partir daí houve um endurecimento da ditadura militar, né? E eu saí, inclusive, em condições, assim, sem passaporte, etc. Do jeito que deu, e cheguei lá do jeito que deu também, não é? Foi todo um percurso. E como foi, eu queria dizer, como foi importante, não só a chegada, mas todos esses anos, principalmente esses primeiros anos, esses anos todos, e lá, claro, também encontrei um momento privilegiado no sentido positivo. Aqui era no sentido negativo, que era o pouco tempo após o Maio 68, que estava uma em plena efervescência o processo de revolução, vamos dizer assim, cultural, dos costumes, da concepção da vida, a valorização da vida, do colapso das hipocrisias sociais e das autoridades. E foi a receptividade, né? Tem lá, dizem, gostavam de falar em França, terra de asilo, mas naquele momento e nos anos que se seguiram, porque foi se agravando a situação em todo o Cone Sul da América Latina, não é? Chegou de 73 ao ataque do Palácio da Moneda, né? em Santiago e o assassinato do Allende, né? E chegou um momento, havia uns 15 mil só brasileiros em Paris, então a gente ficava recebendo as pessoas e fazendo tudo que era possível em termos de manifestações contra a tortura no Brasil, com participação de grandes personagens, Michel de Certeau, Jean-Paul Sartre, etc., na Mutualité, ou então fazendo manifestos contra, manifestações de algum amigo, algum colega, eu lembro de casos precisos, preso na Argentina, por exemplo, a situação tinha se agravado muito na Argentina, então a gente pedia para autoridades, nomes muito conhecidos, prêmios Nobel, ia de um em um e pedia para eles assinarem, e a gente conseguia que aquilo saísse, uma notinha na imprensa, mas a gente sabia que aquilo podia salvar a vida da pessoa lá. Eu lembro de um caso preciso de uma pessoa com a mulher dele que depois vieram e aí teve a felicidade de vê-los em Paris, enfim, no estado que era possível. Então, esse ambiente de receptividade, de apoio, como a gente recebia, eu estava próximo de um grupo lá, político, e a gente trabalhava recebendo também as pessoas que fugiam dos países de leste e da opressão nos países de leste. Então, isso talvez tenha incidido nas minhas preocupações, na minha sensibilidade, não só para a opressão quando ela vem da direita, mas também da opressão quando ela vem da esquerda, de uma pretensa esquerda, porque, para mim, tudo é fascismo, né? E como é importante, nesse momento, ver as pessoas ao lado da gente, né? Então, eu vejo colegas que vieram da Argentina, que estão no SEDES, por exemplo, no período mais difícil. Nossa ditadura já estava se atenuando no final dos anos 80. Eu não estava aqui ainda, mas foram meus colegas próximos que fugiram da Argentina, vieram da Argentina, e que estão até hoje trabalhando entre nós aqui. E esse acolhimento, a Madre Cristina, a Regina Schneider, etc., esse acolhimento esse apoio da população contra a ditadura militar e o apoio dos exilados, das pessoas que chegam, não é? É preciosa. Então, é muito importante a gente não fazer injustiça. Quer dizer, se alguém vier também, viesse de um país de leste, a gente recebia e apoiava também, porque a gente tinha uma inspiração mais trotskista, então a gente tinha um questionamento muito grande. E havia já, naquela época, na França em geral, não é? O Castoriadis, não é? Já havia o Claude Lefort, né? Já havia uma crítica, né, muito, muito forte e muito difundida a burocracia totalitária dos países de leste. Então, é isso, é importante a gente ter essa... Eu acho que aparece um pouco das coisas que eu andei escrevendo, mas de poder também ver a opressão, qualquer que seja ela, é a opressão. Não é?
O que é a política e como ela se encontra com a psicanálise? Seriam as duas modos de acolhimento e de elaboração do nosso desamparo?
Bom, veja, do meu ponto de vista, claro que há relações entre clínica e política, mas essas relações elas não se dão de forma absolutamente direta, né? Acho que tem uma dimensão das lutas sociais que elas se resolvem nelas mesmas, elas não precisam da clínica psicanalítica ou qualquer outra clínica que seja, que elas possam ter alguma forma de orientação. Acho que nós vimos nesses últimos tempos como essas lutas sociais elas podem intervir em vários campos que são sensíveis a nosso tipo de intervenção clínica, né? Por exemplo, campos da sexualidade, campos de lutas de reconhecimento, né? Mas eu insistiria que essas lutas elas precisam de se desdobrar no espaço social enquanto tal, né? Eu não vejo muito a função do psicanalista como alguém que autorizaria certas escolhas, né, vinculadas a esses campos. Acho que não é bem essa a nossa função. Acho que a função é uma outra. Talvez é levar os sujeitos a se confrontar com aquilo que não vai se constituir no campo das identidades políticas, né, e que de uma maneira ou de outra vai colocar questões para os arranjos singulares de cada um, né. Mas agora é claro que acho que a clínica ela tem um certo comprometimento político de base, né, que já se demonstrou em vários momentos. Assim, a gente, por exemplo, eu dirijo uma coleção numa editora chamada Ubu, a gente traduziu um livro muito interessante sobre isso, uma história popular da psicanálise, né, de um psicanalista francês, Florent Gavarron, que ele fez um pouco uma cartografia, né, de todos esses momentos importantes do século XX, que se apoiaram desde a Revolução Soviética. Os psicanalistas estavam envolvidos nesse processo, Vera Schmidt e companhia, com a articulação entre psicanálise e pedagogia, né? Até toda a luta antifascista dos anos 30, importância de reflexões psicanalísticas nesse sentido, né? E experiências como o lar institucional, experiências plataforma na Argentina, quer dizer, isso tudo mostra que existe uma consciência social importante, né, da psicanálise, em relação a certas questões que constituem as dinâmicas de sofrimento social. Embora, no caso brasileiro, é verdade que esse tipo de reflexão ele não foi exatamente hegemônico, né? Embora a gente tenha nomes importantes nesse sentido, como Hélio Pellegrino e alguns outros, sempre houve uma. O que não é nada muito estranho, porque se a gente pensar na configuração de classe dos psicanalistas do Brasil desde os anos 50 para frente, isso vai mudando um pouco só agora, demorou para que se modificasse, então não seria estranho, né? Uma certa dificuldade de saber lidar com certos problemas vinculados a sofrimentos sociais que chegam de uma maneira ou de outra aos sofrimentos psíquicos que a gente ouve na clínica.
Você trouxe uma questão importante, Vladimir, porque ainda hoje nós encontramos e escutamos entre nós psicanalistas falando que isso que nós fazemos não é psicanálise.
O quê?
Isso, olhar para o sofrimento social, olhar para a política, né, ver o que que está acontecendo no mundo, isso não seria psicanálise. Quer dizer, tem um debate, né? Você está chamando a atenção que desde sempre a psicanálise, né? E desde Freud, né? Ele se interessou pelo que acontecia no mundo, mas tem muitos colegas que dizem que psicanálise é aquilo que você faz na sua clínica privada, no seu consultório, e a psicanálise ela diz respeito ao intrapsíquico, por exemplo, né? Como se a política não entrasse no consultório.
Sim, eu entendo. A gente pode jogar o mal-estar na cultura janela abaixo, isso é possível, né? Fingir que o Freud não foi aquele que escreveu O Futuro de uma Ilusão. Não, né? São todos textos de uma clara conotação por bem. Eu lembraria, se a gente for fazer uma teoria do político no século XX, é impossível não colocar um texto como Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Isso não me parece que esse tipo de preocupação seja próprio de alguém que compreende seu horizonte clínico como um horizonte simplesmente vinculado às demandas as mais concretas de adaptação que dos pacientes que vêm ao seu consultório, né? Eu acho que já a psicanálise ela nasce como uma teoria social já desde o seu início, né? Não é só uma antropogênese das estruturas de sociabilidade, certo? Mas também uma reflexão muito precisa sobre impactos socioculturais, né? No interior, seja interior da estrutura psíquica do sujeito, a maneira com que a vida psíquica é constituída a partir dos processos de socialização, ou seja, ela traz a estrutura do social na sua gênese, na verdade, né? E eu lembraria que a partir de Freud você vai ter levas e levas de psicanalistas que vão cada vez mais historicizar esses processos, né? Vão insistir nas dinâmicas históricas precisas que determinam formas muito precisas, por sua vez, de sofrimento. Eu mesmo fiz uma pesquisa junto com alguns colegas lá da Universidade de São Paulo, sobre o neoliberalismo como gestor do sofrimento psíquico, exatamente para insistir. Veja, quando você muda uma racionalidade econômica, é toda uma forma de categorização do sofrimento que mudou, e quase que imediatamente. E não perceber que você, com a ascensão da racionalidade neoliberal, você teve uma mudança na nossa maneira de descrever os quadros clínicos, né? Basta lembrar do DSM-3, quer dizer, e por aí vai, quer dizer, como que essas modificações estruturais elas se deram num contexto onde uma certa forma de subjetividade social ela vai aparecendo. E essa forma de subjetividade social não está só ligada às suas disposições normativas, mas também está ligada digamos assim, às suas transgressões possíveis, suas formas de adoecimento. Certo? Uma sociedade não é só um sistema de normas, uma sociedade também é uma forma de gestão das suas margens, e dentro dessa gestão das margens, tem também uma sociedade, é uma forma de classificar, catalogar e determinar quais são os adoecimentos possíveis, né? Porque vai determinar não só para os próprios sujeitos, porque eles leem sobre suas formas de adoecer, mas ele também vai determinar a partir desse quadro profissional de interventores sociais, do qual a gente faz parte de uma maneira ou de outra, né? Então, eu acho uma abstração completa falar alguma coisa dessa natureza, sem levar ainda em conta um outro elemento, que é sempre bom lembrar o modelo de clínica psicanalítica era um modelo duplo nos anos 20. Você tinha as policlínicas públicas, por exemplo, né? A escolha de fazer um modelo só de consultório, isso vem de questões completamente contingentes. Então, está vinculado à história do caráter despatriados dos psicanalistas nos anos 20 e 30, de terem chegado nos Estados Unidos e não terem outro espaço a não ser, efetivamente, criar consultórios privados. Isso ficou por uma série de razões, inclusive, bem, sempre pode a gente lembrar, razões econômicas, porque isso mostrou bastante frutífero para a comunidade dos psicanalistas, né? Mas essa foi, como volto a insistir, foi uma história contingente, poderia ter sido desdobrado de outra maneira, né? Então seria interessante recuperar essa história agora, né, para que a gente possa efetivamente pensar o tipo de prática que nos é possível, né?
Eu gostaria de comentar, Menezes.
Sim, em relação à sua pergunta de tudo que o Vladimir já disse, né? Lembrei do nome do Jurandir Freire Costa e de uma série de outros nomes aí, né? Já de alguma, eu talvez no pós-ditadura, né? A gente já tenha mais uma psicanalistas aqui no Brasil, especificamente aqui na nossa cultura psicanalítica, nossa microcultura psicanalítica. Mas me interessa também pensar, eu acho que o Vladimir esboçou alguma coisa por aí também, de que, para além de tudo, para além de todas as coisas que ele já falou, que não é necessário retomar, né, dos textos do Freud, das clínicas públicas, etc., não é, na pós-Primeira Guerra, há também uma interpenetração, digamos assim, entre o fazer psicanalítico, quando a gente vai olhar mais de perto, entre o fazer psicanalítico, que supõe uma escuta muito isenta, o mais isenta possível, não é? Das diferenças e da diversidade do que emerge, de cada pessoa que aparece ali, né? E no plano político, a promoção, né, do valor, da referência, de que haja nos sistemas democráticos, você procura que os sistemas sejam democráticos, grupos humanos, enfim, e as sociedades, né, que haja o respeito à diversidade. Né? E Freud, assim, é inequívoco em Freud a afirmação, podemos afirmar com muita segurança, de uma perspectiva freudiana, portanto psicanalítica, que o respeito à diversidade não é inerente aos homens, né? Fundamentalmente supõe a possibilidade de sua criação nas relações sociais, né? E para isso é preciso criar. Eu me remeto várias vezes a Hannah Arendt, né, onde eu encontrei, ocasião, teve um congresso, abro um pequeno parênteses para se situar, houve um congresso em Brasília, as coisas que eu escrevo são muito circunstanciais, né? Eu não sou um acadêmico, eu não sou um... Então, um congresso brasileiro em Brasília, de psicanálise, da Sociedade Brasileira, da FEBRAPSE, sobre o poder, né? A abertura foi no Salão do Senado, né? E o Cristóvão Buarque falou lá, muito bonito, e me pediram para falar, fazer uma fala lá, né, na ocasião. Aí eu encontrei a Hannah Arendt, na concepção dela de política, que ela tem aquele paradigma para ela da polis, enfim, não é? Mas conceitualmente, a ideia de que precisa haver um espaço entre os homens, né? E toda a minha maneira de ver a clínica, e acho que qualquer um de nós, não é? O respeito à diversidade supõe a sustentação de um espaço modulável, não é? Finamente modulável na escuta, e no lugar desde onde você ouve o outro, para que ali possam surgir na escuta as diferenças, nessa radicalização do respeito à diversidade, tão essencial na democracia, e, no meu entender, assim, e eu sou radical nisso, condição sine qua non para qualquer escuta que se pretenda analítica. Né? Não vejo como uma escuta pode ser analítica sem esse espaço, né? Sem essa aproximação, distanciamento em relação a esse outro na sua diversidade. Né? Então, aí eu vejo um isomorfismo, de certa forma, né? Ou, no caso, uma, é indissociável uma coisa da outra. Tanto é que não há psicanálise, até hoje nunca se viu a prática psicanálise em regimes e em ambientes muito ditatoriais ou muito totalitários, muito opressivos, né, politicamente, muito intolerantes, que tendem mais para a homogeneização e para a intolerância da diversidade.
Vocês dois trabalharam o texto Psicologia das Massas e sua associação ao fascismo. E o Menezes se refere a dois tipos de massa. Uma delas é que Freud tratou no seu texto, a outra, a massa totalitária. Vocês poderiam nos falar sobre elas e também sobre as possibilidades de alguém se destacar da massa? Haverá outras formas de exercer a grupalização?
Bem, posso falar?
Pois não.
Eu acho que uma condição fundamental é sejam grupos onde a estrutura de hierarquia não esteja presente. Isso que é o grande desafio político nosso, criar grupos sem hierarquia.
Um grupo autogerido, você está falando?
Não só o grupo autogerido. Quer dizer, a gente já tem experiências no interior da psicanálise, que foram aos poucos experiências do Bion na época da guerra, né? Depois foram retomadas por Lacan. Eram todas experiências de grupos sem líder, né? Pelo menos o espaço da liderança como espaço vazio. Tem uma série de questões que desdobram daí, mas eu queria insistir, digamos assim, na consciência da necessidade de uma imaginação política que seja capaz de produzir uma situação de igualdade real, que é o que efetivamente falta. Lacan tem uma passagem muito interessante quando ele fala que existe muita neurose de grupo, porque, no fundo, isso só explicita uma consciência tácita da ausência de igualdade no interior desses grupos, né? Então, a impossibilidade de você enunciar um descontentamento que não seja por uma forma patológica, né, em relação a isso. Porque a gente sabe que as relações à autoridade nos fazem sofrer, né? Acho que de uma certa maneira a gente pode inclusive ler muito da contribuição psicanalítica ao político nesse sentido, mostrar como as estruturas de autoridade, sejam elas presentes no Estado, presentes na família, presentes nas instituições, elas produzem um tipo de sujeição psíquica, né, marcado por uma espécie de relação neurótica, no sentido mais forte do termo, como saldo do processo de socialização, como resultado final desse processo, né? Então, acho que isso deixa para nós um desafio, que não é um desafio simples de ser feito, é um desafio complicado, né? Um desafio que exige não só grupos que sejam capazes de se autogerir, mas grupos que sejam capazes de se dissolver quando precisam se dissolver, certo? Que sejam capazes de se abrir quando precisam se abrir, né? Coisas que a gente nunca viu ainda, eu diria, a não ser como uma tarefa, porque eu insistiria, a psicanálise ela tem essa potência de criação, mas ela também tem alguns elementos que ela precisa estar muito atenta para isso. Basta ver a nossa história da nossa psicanálise no Brasil. A gente cresceu numa época de ditadura militar, é um momento de boom da psicanálise, que mostra que tem um tipo de ação psicanalítica que se adequa de uma forma ou de outra. É claro, como volta a insistir, a gente tem uma cabeça de Janus com duas faces, né? Então, mas a questão, até para conseguir explorar mais esse potencial, é necessário também saber se posicionar criticamente em relação ao outro lado.
Luiz?
Ah, sim, aí tem uma frase do Lacan que ele diz que a análise pode ser uma ocasião adicional de alienação, né, daquele que vem buscar análise para se desalienar, digamos, no seu sintoma, e pode ser uma ocasião adicional pela aderência, né, como a distinção que eu faço lá naquele artigo, pela submissão, a submissão que pode ser especialmente alienante, né, na direção que o Vladimir estava falando, né, pode ser especialmente alienante. E lembrei assim, em relação àquele, esse artiguinho, esse trabalho lá de Brasília, né, do Sobre o Poder, que eu acabei encontrando também na Hannah Arendt, por acaso, me diverti um pouco fazendo essa aproximação, né, diverti seriamente, né, mas ela fala que a condição para o homem falar na polis é que ele não esteja subjugado a nenhum outro homem, que Vladimir falava da hierarquia, nem tem alguém sob a sua que ele esteja dominando. Ele não pode estar nem dominando, nem sendo dominado. Eu achei assim, caía com uma luva, por coincidência, né? Mas com uma luva para descrever o lugar do analista, não é? E a ética do analista de desparanoizar, vamos dizer assim, de manter a distância, né? Volta para aquele ponto, manter a distância com o paciente. Porque a Aran diz que é isso, essa condição não pode estar submetido, nem ter alguém sujeitado, então você não pode estar nem submetido ao paciente, nem sujeitando ele, né? E não pode também estar submetido à necessidade. Eu achei curioso, né? Claro que a necessidade é uma questão e se coloca uma questão social para nós sobre o acesso à psicanálise, que as populações mais pobres, pelo menos no nosso país, na França já é um pouco diferente, as pessoas mais pobres não têm acesso à psicanálise pela questão do poder aquisitivo. Mas também na nossa maneira de conceber o que o Freud chama de autoconservativo. Se o paciente estivesse totalmente no terreno da necessidade, seria um paciente, digamos, mais operatório, né, nas suas questões. E dentro da necessidade vão surgindo questões que são as questões que o analista pode abrir relativas às fantasias, conflitos inconscientes, dando abertura, né, desafogando a vida psíquica dele, não é? Para ele se haver com a infelicidade comum, que no caso da maior parte da população do nosso país, por exemplo, no plano material, pelo menos, é bem pouco favorável, né? A felicidade comum, né? Para a infelicidade comum, mas aí por uma infelicidade de origem social, produzida e imposta socialmente, pelas condições sociais, né? Dentro disso, a pessoa consegue, sim, espaços para a felicidade, e é importante reconhecer também as possibilidades, os sonhos do pobre. Né? Eu lembro do filme 2000 Babilônia, acho que era Fernando Coutinho, foi no final da virada do milênio, ver que as pessoas pobres tinham sonhos lá nas favelas do Rio, né? Tinham sonhos, tinham fantasias, conflitos, né? Como qualquer outra pessoa, qualquer ser humano, porque são seres humanos, né? Como nós, embora com todo esse disparate social que nós temos.
Vladimir, numa entrevista à revista Piauí, em março deste ano, você fez uma análise sobre o 8 de janeiro. O Brasil estaria servindo de laboratório para a fase revolucionária da extrema-direita?
Claro. Eu estou escrevendo um outro artigo que vem um pouco na sequência desse, que chama Falácia do Ressentimento. Então, um pouco eu percebi, nesses últimos anos, um uso cada vez mais livre, né, de certos conceitos psicológicos, ou mesmo psicanalíticos, para dar conta desses processos, né? E acho que muitos desses usos são bastante questionáveis, né? Porque eles acabam sendo quase usos morais, eu diria, muito mais do que os efetivamente analíticos, né? Eu acho que o caso do ressentimento me parece algo muito exemplar nesse sentido, né? A gente cada vez mais descreve o tipo de adesão desses grupos ou dessas populações, porque, bem, não são só grupos. Se fossem grupos, ia ser tudo muito mais simples, né? São populações inteiras, né? A partir da tópica do ressentimento, né? Ou seja, que é um pouco como se fossem pessoas que estariam vinculadas a um dolo imaginário, vindo do fato de elas terem algum tipo de percepção bastante privilegiada, exclusiva de si mesmo, né? E com isso, toda essa raiva, ela se volta então contra esses setores que estão em ascensão social, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu acho tudo bem. Primeiro, analiticamente, eu acho equivocado, porque não é nada disso do que está acontecendo. Eu acho que está acontecendo uma coisa muito diferente. Eu acho que, na verdade, o que acontece é que a política foi para os extremos e só tem um extremo, porque só tem uma proposta de ruptura estrutural da sociedade. A esquerda não consegue mais mobilizar, já há muito tempo, um horizonte efetivo real de ruptura, com transformações significativas no ponto de vista econômico, social e político, né? Ela se cantona hoje a algumas modificações de dinâmica de reconhecimento, que é onde ela consegue se desempenhar, um melhor desempenho, digamos, discursivo, mas ela é completamente enfraquecida para conseguir fazer qualquer outro tipo de modificação, e as pessoas percebem isso, né? Então, ela fica numa posição muito muito indescritível, ela vira uma forma de gestão das traições que ela mesma faz. Ela promete coisas que ela não consegue realizar. A todo momento ela faz isso, ela vai criando essas frustrações contínuas, uma atrás da outra. Com esse discurso de que, afinal de contas, a gente tem exigências, digamos, de conciliação cada vez mais fortes, isso vai travando, vai paralisando todo o processo, vai criando um tipo de frustração social que é bastante compreensível, de um lado. O que é triste é que ela está sendo vocalizada por setores completamente, digamos, destrutivos da sociedade, né? Mas o fato é que não há nada de irracional dentro desse processo. Por outro lado, há de se lembrar também que boa parte de setores da população para a qual nós não temos discurso, né? Eu lembraria, por exemplo, eu tenho um amigo que estava fazendo um trabalho com trabalhadores brancos, pobres, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, né? E lembrando, olha, por exemplo, pega um caso muito interessante de uma indústria papeleira e vai falar como os democratas chegam lá naquele espaço de trabalho para dizer, não, é antiecológico essa indústria papeleira, ela tem custos ecológicos enormes, ela precisa ser fechada, né? Só que não tem outra alternativa para essas pessoas. Ou seja, você está percebendo? A gente está querendo que os custos da transição ecológica sejam pagos mais uma vez pelas classes mais pobres, mais pauperizadas, né? Então, como eles não tinham nenhuma alternativa, chega a extrema-direita, chega o Trump e diz, não, não, eu tenho orgulho de vocês, essa fábrica não vai ser fechada. Então, onde está o ressentimento? Não tem nada de ressentimento. Tem um problema político que a gente não está conseguindo resolver, né? Eu diria que acho que muito das nossas intervenções estão muito nesse horizonte, porque quando a gente consegue colocar a pecha do ressentimento em algum grupo, imediatamente a gente consegue preservar a nossa crença de uma superioridade moral que a gente teria. Não, a gente não é ressentido, porque a gente sabe, até porque ressentimento não é uma categoria psicológica, é uma categoria moral, né? Ela vem das discussões da filosofia moral, ela está lá no Nietzsche, na genealogia da moral, é de lá que ela vem, né? Então, eu acho que seria importante a gente ter um pouco de, eu diria, de suspeita em relação a esse tipo de uso, né, dos nossos conceitos. Claro que há uma explicação libidinal para certos processos políticos, mas acho que nesse caso, só peguei esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito significativo, nesse caso tem outra coisa desempenhando o papel. Tá muito mais, a crítica ela pode, em certas circunstâncias, deixar de ser uma arma de análise para ser um sistema de defesa em relação às ilusões daquele que critica, né? Então, acho que a gente precisaria também pensar um pouco nisso.
No Brasil, estamos vivendo um grave impasse diante da questão ambiental e dos direitos dos povos originários. Temos um governo que se elegeu através da formação de uma frente bastante ampla e que vem insistindo em acordos políticos conciliatórios como forma de garantir governabilidade, no entanto, podendo trair gravemente o seu próprio projeto político. Estaríamos diante de limites da política como a conhecemos?
Eu diria o seguinte, me parece que tem uma certa contradição que nós vocalizamos, que lembra muito aquelas estruturas de double bind, sabe, que a gente ia descrever, sei lá, quando o Cooper descreve, a estrutura double bind é importante para que você possa explicar porque que alguém tem um comportamento esquizofrênico, recebe duas informações contraditórias ao mesmo tempo, né, sem possibilidade completa de agir. A gente está fazendo isso já há um certo tempo. Uma coisa do tipo, não, primeiro a gente fala, olha, o país precisa de transformações enormes, transformações estruturais, transformações nos seus níveis de pobreza, no seu nível de social, político, e depois, logo em seguida, praticamente imediatamente, a gente fala, olha, infelizmente nada disso é possível, porque a gente tem que montar um governo de coalizão, já precisa gestionar a coalizão, tem que ter uma série de dificuldades, a gente vai ser obrigado a fazer exatamente o contrário do que a gente diz, mas isso é para a gente impedir que o pior não aconteça. Então você percebe, é um tipo de situação que simplesmente demonstra a nossa impotência política. É uma espécie de, eu diria que é um desfile de impotência, da pior espécie possível. É o que faz com que as pessoas vão tendam cada vez mais a tomar distância de um tipo de discurso dessa natureza. E a gente vai fortalecendo outros campos, que acho que pelas nossas ações também. Você pega esse exemplo que você deu, né? O que é importante? A política não é a arte da negociação. A política é a arte de sustentar o inegociável. É outra coisa. É você definir muito claramente o que você não negocia. e que você, em hipótese alguma, vai colocar numa mesa de negociação. E você está disposto a explodir sua coalizão para não negociar. Porque, mesmo em certas situações, explodir uma coalizão é algo politicamente astuto, porque te permite preservar sua força. Porque os embates não são só um, são vários. Eles vão, a história não termina ano que vem, ela vai continuar, entendeu? Então, eu insistiria. Mas existe, mais uma vez, acho que em relação à esquerda brasileira, um tipo de limitação que vem da sua extração de classe. A esquerda brasileira é um clube de classe média. Então, a nossa tendência é um pouco vocalizar o tipo de percepção que a gente tem no interior da nossa classe. E a gente, não, a gente tem uma lógica muito legalista, que vem exatamente da nossa classe. Da crença, não. O problema é que a gente não consegue fazer a lei funcionar. Né? Então, se a lei funcionar, então a gente consegue ter o mínimo de governabilidade. Não, a lei ela foi feita para não funcionar. Né? Ela foi feita para funcionar dessa maneira. O nosso processo democrático foi feito para funcionar dessa maneira, com esse tipo de parlamento. Essa foi sempre a matriz do processo. Então, o que você faz numa situação como essa? Você faz uma situação como essa, você coloca muito claramente quais são os seus limites, você cria um sistema de tensão, você cria um sistema de digamos assim, de tensionamento político. Eu só terminando, eu daria um exemplo. Porque a gente é refém muito dessa discussão de mas não tem correlação de forças. Eu ouvi isso durante 20 anos. Né? A gente teve governos de esquerda que tinha 84% de aprovação popular e correlação de forças ainda era desfavorável. Certo? Mas é porque o Congresso não tinha correlação. Sim, mas você faz milhares de acordos para conseguir gerenciar o Congresso e quando você vai eleger, você elege as piores pessoas, você elege as pessoas que estão na sua base, você faz as piores alianças. Então, quer dizer, você produz sua própria cova. As feministas argentinas, elas entenderam uma coisa, correlação de força é um processo que você muda em movimento. Então, você cria uma dinâmica de mudança. O que elas fizeram? Elas montaram um projeto de aborto e apresentaram no Congresso. Sabiam que iam perder, elas sabiam fazer conta, elas viram que não dava para ganhar. Mas elas apresentaram mesmo assim, coisa que a gente nunca fez, a gente nunca faz assim. Questões elementares da social-democracia, como, por exemplo, redução de jornada de trabalho, isso num governo de sindicalista. Né? A gente passou 13 anos e não apresentou um projeto de reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Mas não vai ganhar. O que as feministas argentinas fizeram? Apresentaram, sabiam que não iam ganhar, aproveitaram o momento, fizeram a discussão na sociedade, obrigaram a sociedade a discutir. Mapearam as resistências. Por exemplo, virou uma resistência importante, os médicos católicos não querem ser obrigados a fazer aborto. Então a gente vai apresentar uma nova lei, onde o médico não é obrigado, ele pode fazer objeção de consciência, mas ele precisa indicar um outro médico, por exemplo. Né? Então, 4 anos depois, elas apresentaram o projeto reformado e passaram. Entendeu? Onde é que está a correlação? Percebe? É uma questão anterior a esse problema. É o tipo de ação política que a gente é capaz de fazer.
Nós temos um país que tem desfiles de homossexuais em São Paulo, de 2 a 3 milhões. Esse ano foi estimado em 3 milhões de pessoas que desfilam em favor daquela causa, com apoio de muita gente que não é homossexual. E até hoje nós não conseguimos passar no Congresso Nacional, Vladimir tem totalmente razão, não conseguimos passar no Congresso Nacional, coisa que a Argentina já fez há bastante tempo, o direito do casamento. Mas o que eu queria dizer é que tudo isso é vida. Tudo isso é violência? É violência, conforme o olhar. Mas é violência que vai destruir. Em Paris, se dizia, é proibido proibir. Né? Ou então, sur les pavés la plage, sob os paralelepípedos, a areia, a praia. Então, eles arrancavam os paralelepípedos e jogavam contra a polícia. Hoje não tem mais paralelepípedo em Paris, é asfalto, né? Para não acontecer de novo. Então, tudo isso é violência. Né? Mas é violência de vida, né? Pela vida.
Vladimir, você tem trazido a estética como uma possibilidade de transformação social. Você está começando um programa na Rádio USP chamado A Construção Musical da Liberdade. Você poderia nos falar um pouco sobre essa articulação entre arte, liberdade e transformação de mundos? Você estaria desistindo de apostar na psicanálise como um caminho possível na realização dessa transformação social?
Não, desistiria da psicanálise, não, muito pelo contrário. Eu acho que a psicanálise é uma arma importante dentro de um processo de transformação social, desenvolvido em certas sociedades ocidentais, e depois ela se demonstrou extremamente adaptável, né, sob várias circunstâncias, a várias outras formas de sociedade, certo? Então, eu acho que ela compõe a nossa sensibilidade de resistência e de transformação de uma maneira muito, muito, muito importante e precisa, porque ela dissociou, ela mostrou um pouco como as normatividades sociais constituem subjetividades, né? E como a nossa vida psíquica, ela é indissociável dos processos de identificação, de projeção, de introjeção que nós constituímos com o meio social, né? E eu ainda insistiria, a psicanálise tem uma dimensão dupla, né? Porque além dessa questão da relação entre a vida psíquica e o social, tem uma reflexão, é que a gente não trabalha isso muito, mas acho que seria interessante, uma reflexão extremamente elaborada do Freud sobre a natureza como um princípio de não normatividade, de normatividade não que não era totalmente fechada. Né? Quer dizer, eu sou daqueles que acham que as incursões biológicas do Freud estão longe de ser delírios, digamos, meramente especulativos. Né? Ela tem colocações extremamente importantes que permitem a gente quebrar uma ilusão típica do século XIX, que é a dicotomia radical entre natureza e liberdade. Que eu acho que isso tem trazido, inclusive, consequências ruins no campo político, né? Pensar todo lugar onde há alguma coisa do ordem da natureza é um atentado à nossa liberdade, imediato à nossa liberdade. Isso só para mim, isso é só um tipo de dogma, né, que é próprio de um certo tipo de pensamento sobre a liberdade que teve seu tempo áureo no século XIX, né, num certo modelo de natureza pensado como sistema fechado, de leis e coisas dessa natureza. Então, quer dizer, desse ponto, só para esclarecer sobre esse primeiro ponto que você levantou. Sobre o segundo ponto, bem, quem conhece meus livros desde o início, as reflexões sobre psicanálise sempre tiveram vinculadas a uma espécie de matriz estética de processo de subjetivação, né? Desde o primeiro livro que eu fiz sobre Lacan, isso era um elemento muito presente, né? Eu assistiria a um país como o Brasil, que é um país que é uma invenção estética, o Brasil, por mais estranho que isso possa parecer dizer as coisas dessa forma. Mas eu tenho cada vez mais segurança nesse ponto. Eu diria, não conheço nenhum país do mundo onde o modernismo virou um projeto de Estado, né? Então, a modernização social, ela foi pensada completamente vinculada ao modernismo estético, à construção estética de um povo. Então, o que o Estado, o getulista faz, por exemplo? Ele transforma o Villa-Lobos num funcionário público, né? Ele vai ser o presidente da Superintendência de Educação Musical e Artes, né? E vai então fazer todo um trabalho nesse sentido. Ele vai contratar arquitetos para que eles pensem as novas formas do espaço do Brasil, que vai desde o Palácio Capanema até Brasília, né? Que, de fato, basta pegar o Mário Pedrosa falando sobre Brasília, falando é uma obra de arte total, né? Assim que se desdobrava a época. Então, acho que tudo isso, claro, é uma mistura muito impressionante de instauração, de invenção de violência. Porque, por exemplo, Lúcio Costa, quando vai falar sobre o Espaço Brasília, ele fala, pensa com o espaço, esse gesto colonial de você tomar a posse de um território, né? Então, você abre os braços, toma posse do território. Então, é muito impressionante, porque se esquecer assim, mas o gesto colonial é violento, que é um gesto de apagamento também, né? Então, mas tem essas duas dimensões. Seria muito fácil fazer uma crítica do colonial, desse projeto modernista, e seria falso, completamente falso. Ela é por ela ser parcial, porque ela dá conta de um lado da coisa, ela não dá conta do outro lado. Tem um lado de um país que quer romper com as amarras da sua própria sujeição em outras dimensões e criar um tempo a partir do zero, né? Que é um gesto modernista por excelência. Ele não é só um gesto reacionário de apagamento, ele tem outra coisa também. Então, acho que saber jogar com essa, saber analisar essa contradição é das coisas mais difíceis, acho, do caso brasileiro, né? Porque elas produzem duas coisas completamente contraditórias ao mesmo tempo, né? Isso por um lado, mas eu acho que isso mostra, entre outras coisas, que talvez a gente um eixo central é que a gente sempre conheceu no Brasil estéticas da conciliação, né? Mesmo esse modernismo era uma estética da conciliação, era criar um povo, como se você pudesse efetivamente criar sem apagar, né? Mas outros modernismos que a gente conheceu, como por exemplo a antropofagia, que é um programa modernista também, também tinha essa, assim, reencontrar o povo, encontrar um povo que está perdido, né? Mas mais uma vez, o que poderia imediatamente ser conciliado com as formas Estética das tradições humanas se desenvolve e também com seus desdobramentos. Por exemplo, a Tropicália vai dar na indústria cultural. Então, você é um povo que se adequa, deveria se adequar a esse processo de modernização cultural marcado pela industrialização da cultura. E por aí vai. Só que talvez tenha faltado no nosso país uma estética da irreconciliação, né, que seja capaz de sustentar a fala irreconciliada, né, e há algo que a psicanálise faz bem. Eu diria, talvez sejam os seus momentos mais fortes. Ela consegue sustentar a irreconciliação. Ela consegue sustentar o desejo que ainda não tem nome. Né? Ela consegue sustentar a indeterminação do que ainda não se constituiu como objeto. Ela consegue sustentar o nome que não tem escuta, que não pode ser mais escutado. Então, todas essas figuras da irreconciliação, a psicanálise, ela não apaga, ela mostra a produtividade que elas têm. Essa é a sua grande força clínica. Essa é a singularidade da sua clínica. De ter acolhido a reconciliação de uma sexualidade que não se encontra mais nas normas sociais dele, que são entregues. Então, acho que nesse ponto tem, inclusive, uma articulação interessante. Talvez não seja por acaso que muito do eixo mais criativo da psicanálise brasileira, ele se deu através de uma matriz estética, porque o Brasil tem duas formas de inserção da psicanálise. Tem a matriz médica, né, que a gente conhece, tal, e tem a matriz estética, que está lá no Mário de Andrade, está no Oswald de Andrade, né, e que depois vai ser recuperada nos anos 70, 80, né, com esse boom das psicoterapias. Tem alguma coisa disso, que seria interessante fazer um pouco a gente.
Vladimir, no curso sobre o sexual que você está ministrando atualmente na USP, você está se valendo da pulsão de morte de Sabine Spielheim, que é pulsão de morte como um dever. Mas você não descarta a violência no processo de transformação.
Não, você falou da Spielheim, bem, é que eu tinha trazido a maneira com que ela pensava a pulsão de morte, já que ela tinha criado um conceito, e mostrava, o caso dela mostra alguma coisa que talvez não esteja muito claro no Freud, embora eu acho que está lá presente, né? Que é o fato de que não se trata somente fala de instinto de destruição, não, né? São só formas de destruição, são formas de devir, por isso que ela vincula destruição e devir, né? E é importante a gente lembrar, no Freud, a pulsão de morte não está só vinculada ao impacto das neuroses de guerra, a questão da compulsão de repetição, também está vinculado à produção do jogo. Também está vinculado à dinâmica do Unheimlich, né? Do estranhamento, que é próprio de certas experiências estéticas. Então, ela é mais complexa do que isso, do que simplesmente a repetição que para os processos de rememoração. Então, acho que saber também lidar com esse fato de que nós somos sujeitos marcados por uma violência que pode ser ao mesmo tempo destruidora e produtora. É a questão como lidar, como permitir nossos pacientes lidar com isso, lidar com gozo, que ao mesmo tempo ele pode desarticular por completo o sujeito, mas ele também pode fazer com que o sujeito entre em uma dinâmica de produção de novas formas, de construção de novas experiências. E as coisas são indissociáveis. É por isso que a gente é o último setor da consciência do caráter dramático da existência humana.
Luiz, você gostaria de comentar?
A gente não pode perder de vista também, e para mim é muito, na clínica, é muito presente a pulsão de morte, que não é nem progresso, nem, vamos dizer assim, diretamente destruição, no sentido, se pensamos nas massas, né, e vamos chegar lá depois, se o movimento de massa é uma massa destrutiva, não é? Ou se a violência dela é uma violência construtiva no sentido histórico, se é uma massa revolucionária que vai fazer avançar. Eu falava antes de maio de 68. Houve um movimento de massa ali, durou um mês, e produziu uma revolução, e o poder ficou vago durante alguns dias. O de Gaulle foi embora, o presidente todo poderoso foi embora, ficou vago, mas não tinha ninguém que quisesse pegar o poder. Então ele voltou. Depois, não tinha ninguém tivesse disposto a se lançar, não tinha um Lenin com o partido bolchevique, ou não tinha ninguém que quisesse bom poder. Mas voltando um pouquinho, a minha observação é que a pulsão de morte, a gente não pode deixar de pensar a dimensão inercial dela, não é? A dimensão de vazio, de estagnação, de inércia, Tudo aquilo que encontra, por exemplo, na droga adição. A droga adição é um vazio que aspira de maneira mortífera para o seu seio. E a luta contra a compulsão, a busca da... Vale para o alcoolismo, mas vale, por exemplo, para a droga adição, na cocaína, na heroína, enfim, das drogas pesadas. O sujeito pode ter um monte de recursos psíquicos, inserção social, vida, e uma luta, porque de repente está fazendo um trabalho, está acompanhando o trabalho clínico, né, e consegue ligar. É a dimensão que eu estou falando, é a dimensão da pulsão de morte como pura desligação. O Green vai chamar desobjetalização. É a pulsão de morte como vazio, como inorgânico, né, como um lugar onde tudo que é vida, que é ligação, que é projeto, que é entusiasmo, que é animação do sujeito, não é, entra em colapso, não é? E isso tem uma força enorme, que é exasperadora para o analista, né? Mas o analista é analista para se exasperar e depois se recompor e depois prosseguir e prosseguir e prosseguir, não é? Mas então tem essa dimensão da pulsão de morte, que é a estagnação, que é a uniformização, que é, mesmo se a gente pensar num Heimlich, que o Vladimir falou, agora está fatal, né? É, de um Heimlich, tem a boneca Olímpia, não é? Termina por um suicídio, mas tem a boneca Olímpia, é o inorgânico, ele está apaixonado por um autômato. Então, é essa dimensão então, do mortífero. Outra observação, estou pontuando duas, três coisas. Outra é, claro, que o Freud vai dizer, a pulsão de morte não encontra em lugar nenhum, ela só é visível quando associada à libido. Né? Então, ele não pode pensar que o Heimlich é dissociado da libido. Né? Então, Eros e Thanos têm que estar associados. Então, a forma, o masoquismo e o sadismo vai ser as formas, a forma por excelência, o masoquismo, na verdade. O masoquismo é a forma por excelência de ligação, né, libidinal da pulsão de morte. Sem isso, você cai em algo mais mortífero, que é a destrutividade, que é assassinar, destruir, é algo neutro. Por isso que é terrível... Não é? Eu não sei se você viu esse livro do... Publicaram agora a tese, postumamente, do Caligares, sobre o mal, o grupo e o mal, chama-se. Onde ele introduz uma dimensão a mais nessa temática do totalitarismo, enfim, do genocídio, principalmente, né? E que os grandes carrascos, os grandes dirigentes, o Ashman, né? O clássico Ashman da Hannah Arendt, mas também o Rudolf Hess e o Stengel, né? O que eles escrevem, o que eles falam, o que eles dizem sobre a vivência deles, leva Beth para um terreno, isso é sinistro, nada mais próximo da pulsão de morte do que isso, que é uma, como que uma indiferença, como se nada fosse. Ali onde não há sentido, né? Há uma perda de sentido, de uma dessignificação, né? E um registro que o Caligari tenta pensar no terreno da perversão, né? Mas é uma perversão que é ligada, é o gozo da pura funcionalidade. Então, eles só ficam preocupados no momento em que alguma coisa não funcionou direito na sua condição de funcionário que faz funcionar eficientemente as coisas. É uma perversão da eficiência. É a perversão da eficiência que não é nada. Quer dizer, o conteúdo da eficiência, a eficiência era para matar pessoas. Não é? As coisas mais escabrosas dessas pessoas desaparecem nas falas deles. Desaparece explicitamente, às vezes, e diz, eu não tinha nem tempo de olhar muito para as pessoas, Né? Mas às vezes era engraçado, porque quando eles chegavam e o marido queria ficar com a mulher, aquela bagunça, né, na chegada, mas enfim, a gente, o trabalho que dava, ele diz ironicamente, mas quase a gente. Aí já é um livro da Rudi Nescau que estou me referindo, e ela diz ironicamente, a gente quase se identifica com o funcionário, diz, puxa, que trabalheira. Né? Mas eram mães sendo arrancadas dos filhos, do marido sendo arrancado, para serem levados às câmaras de gás. Né? Então, isto, Beth, desaparece. Se quer algo mais, a pulsão de morte operando mais no registro da perversão, mas mais, de maneira mais tangível, aí, mais perceptível, que nesse terreno, do que a Hannah Arendt chamou de a banalidade do mal, não é? Que é retomado, que se banalizou, que parece uma coisa simples e que na verdade, não é. Né? Ou além do princípio do prazer. Porque ali o Freud diz, em alguns momentos, o que eu estou chamando de pulsão de morte é o que está na raiz da pulsão. Seria o mais pulsional na pulsão. Tem autor, tem o Lacan, o Laplanche. O Laplanche, para ele, tem pulsão sexual ligada, você sabe disso, né? E pulsão sexual livre. A pulsão sexual livre é o que ele chama de pulsão de morte. Está solta, né? E é disruptiva, se ela não tiver. Agora, por ser pensado, por exemplo, na Revolução Francesa, essas pessoas, ou na Revolução de Paris, né, do maio de 68, são movimentos insurrecionais da sua maneira, né? Tem muita pulsão ligada. A pessoa que está ali, a mulher que está faltando pão, não aguenta mais o rei, está ouvindo os argumentos que estão sendo discutidos lá na Convenção, na Assembleia Nacional Constituinte, né? As pessoas estão pensando, estão apoiando isso, estão dizendo, é isso mesmo, vamos lá, e vamos lá. E as mulheres vão, pegam o rei e a rainha, logo no começo você sabe disso, e levam para Tuileries, ali onde é o Louvre hoje, né? Para ficar perto. E eles vão lá e exigem discutir com o rei. O rei tem que descer lá e conversar com eles, com o povão. Tem um episódio, são um grupo de mulheres só. De mulheres que vêm falar com o rei e exigir coisas. E o rei vem e conversa. Né? Então, tudo isso é libido ligado. Né? Não é alguma coisa que se passa no vazio. Não é o Eichmann dizendo, não, o que eu fazia é porque era bem feito. Enfim, uma coisa amorfa. O que é isso? Não estou entendendo. O drama humano, a libido, a tesão pela vida, está toda ali. A garra pela vida está toda ali. Não é o drogado, jogado e autoabandonado. Né? Então, eu acho que a pulsão de morte lá e a pulsão sexual lá, eu acho complicado. Eu acho, pelo menos o Freud, logo, ele diz que estão imbricadas, sempre que pode se desimbricar, enfim. Ele trabalha o tempo todo assim. E aí é o artigo de 24 sobre o masoquismo erógeno, né? Que é a libido neutralizando a pulsão de morte, não é?
Em contexto e formulações distintas, vocês dois percebem uma relação íntima entre progresso e catástrofe na história humana. Como se dá essa relação e como ela se apresenta nos dias de hoje?
Bem, sobre isso eu queria insistir só no seguinte. Eu acho que a psicanálise ela tem uma característica crítica muito importante, que ela faz parte de um processo de autoconsciência crítica do progresso. Né? Ela não é filha do iluminismo no sentido mais direto do termo, ela é filha da compreensão das sombras internas ao iluminismo. O Freud não é um filho das luzes no sentido mais clássico do termo. Ele tem a consciência muito clara de que não houve luz sem sombras. Né? Então, ou seja, que os processos de consolidação da nossa autonomia moral, de consolidação das nossas estruturas sociais, de modernização social, não foi feito sem preservar núcleos arcaicos. Nesse ponto, ele tem muita semelhança com Freud, né? Muita semelhança com Marx. O Marx ele tem um tipo de procedimento que é mais ou menos esse. Pega, por exemplo, falando, olha, no processo de determinação geral do valor no capital, você tem uma dinâmica fetichista. Fetichismo era um termo antropológico que a gente tinha criado para descrever sociedades arcaicas. Sociedades estariam vinculadas a certos processos de investimento de objetos, de animismos e coisas assim. Ele fala, não, mas isso é um eixo do funcionamento normal da nossa sociedade. Esse arcaísmo é próprio ao nosso processo de modernização. Ele não é um elemento que bloqueia, ele é esse processo, a outra vertente. Freud, no Futuro de uma Ilusão, faz um procedimento mais ou menos parecido. Ele vai pegar as dinâmicas de visão de mundo do positivismo, né? A visão de mundo animista, religiosa e científica, né? Parece que ele está fazendo uma profissão de fé positivista, né? Aí quando vai falar, olha, mas a visão de mundo científico está bloqueada, ela está paralisada, ela não consegue se realizar. Por quê? Entre outras coisas, porque ela exige a possibilidade de sujeitos capazes de lidar com o desamparo vinculado da consciência, da contingência, ele fala da contingência, e da Kleinheit, da pequenez, ou seja, da finitude, né? Do limite. Então, veja, e o que é interessante é que, de uma certa maneira, ele fala, bem, este processo não se realizou, ele não conseguiu se realizar. Por que ele não conseguiu se realizar? Porque, entre outras coisas, você tem núcleos de estrutura do poder na sociedade moderna que são arcaicos. Veja na psicologia das massas o que o Freud faz. A psicologia social tradicional, o que ela fazia? Ela fazia uma distinção muito clara entre grupos que eram grupos... eram massas, hordas e grupos organizados, né? Freud, ele não faz essa distinção mais, e quando ele vai falar sobre o processo de constituição das massas, ele pega os dois exemplos clássicos dos grupos organizados, que é a igreja e o exército. E são dois elementos que estão constituintes na nossa visão política moderna desde sempre. Eles nunca foram isolados, eles são absolutamente integrados à nossa visão moderna, né? Então, insistir, isso mostra o quê? Mostra que ele tem uma consciência muito clara de que não há progresso sem sombra. E a gente pode, inclusive, acrescentar outros elementos, porque a gente tem a nossa experiência colonial. A gente sabe o que foi o progresso no Brasil. O progresso foi a arma levantada contra as pessoas que aqui viviam, né? E que não se integravam à sociedade do trabalho, não porque eles eram preguiçosos, eles não queriam se integrar à sociedade do trabalho, porque eles viam essa sociedade como fruto de alienação profunda, né? Então, indicaria, a gente, não é possível só falar como latino-americano de progresso sem ouvir essas outras ressonâncias, né? Então, da mesma maneira, eu sou um universitário, vou determinar um pouco por aqui, que não tem nenhum problema em se assumir enquanto tal, eu acho. Tenho orgulho da minha função, né? Agora, a Universidade Latino-Americana foi criada pela primeira vez em 1585, Universidade de São Marcos, né, em Lima. Ela existe até hoje, né? Ela foi criada logo depois da vitória final do colonialismo espanhol sobre o Império Inca, só depois de ter degolado o último rei. Né? Então, por quê? Entre outras coisas, a universidade tinha uma função, era uma função de apagamento. Ela tinha que explicar como é que uma sociedade, uma cosmovisão extremamente complexa, com conhecimentos técnicos extremamente desenvolvidos em vários campos, engenharia, agronomia, astronomia, deveria sumir, deveria desaparecer de uma vez por todas, porque era arcaica. Essa era um pouco a nossa função, né? Então, ou seja, isso mostra que, do interior desse discurso de progresso, existe também esse lado, né? Um filósofo como Adorno dizia, o progresso ele só começa lá onde ele termina. Exatamente por causa disso. É quando a gente consegue ter uma visão crítica desse processo que aí o verdadeiro progresso pode começar. Eu acho que, inclusive, a psicanálise tem algo a dizer a esse respeito, porque ela percebe como esse modelo de socialização que nos é próprio, ele é indissociável da produção de sintomas de sofrimento, sintomas de inibições e de angústia, né? Esse é o modelo normal do funcionamento da nossa família, o modelo normal do funcionamento das nossas instituições, o modelo normal de socialização, de constituição da nossa psique. Isso não é um desvio, né? Isso mostra, entre outras coisas, como a gente tem que saber de duas uma: ou você lida com isso como um horizonte insuperável, ou você mobiliza todas as suas forças para permitir que rupturas sejam possíveis. Porque há um elemento que sempre vai garantir o desejo de ruptura, é o caráter absolutamente indissociável entre exigência de socialização das nossas sociedades e produção do sofrimento. Não há crítica sem sofrimento, não porque a crítica nos faça sofrer, mas é porque a crítica ela é uma escuta do sofrimento. E é um desejo de não sofrer mais, pelo menos não dessa forma.
Eu pegaria assim nesse meu texto, O Novo Olhar, que foi o último que eu escrevi, que foi agora, e foi aquele com humor assim que eu comecei. Não sei se você chegou a ver uma epígrafe citando um colega meu e
Sim.
remetendo ao filme Não Olhe para Cima. Aí está na catástrofe, você vê, e vai ter uma catástrofe, inclusive. E as pessoas não estão olhando para a catástrofe, e a futilidade, o quanto ali, o esgarçamento da cidadania, para pegar o termo da Revolução Francesa, né?
Sim.
E que eu acho que vai também, porque o Vladimir dizia, da luta das mulheres pelo aborto na Argentina. E aqui eu vejo, eu sinto falta agora, depois que passou a pandemia, que se volte a se revitalizar a sociedade civil, né? A sociedade civil, nós, cidadãos, seja classe média, seja amplia da classe média, mas que se haja mobilização em torno dessas questões mesmo. Concordo totalmente com o Vladimir Safat, quando ele falava a luta pelo aborto, a luta pela. Tem os evangélicos, mas tem os que não são evangélicos, são cidadãos também, e eles podem defender. E a cidadania se faz defender, e aí não vai para a catástrofe, vai para o progresso. Se você se esgarça o tecido social, se há uma demissão da cidadania, uma indiferenciação, né, o cidadão, ao mesmo tempo empreendedor, empresário, se há uma indiferenciação social e um amorfismo, né, aí você vai indo para alguma coisa que vai perdendo ligação, vida, projeto, sonho, né, vitalidade, né, vitalidade psíquica, mas vitalidade também política. Você vê que a gente pode passar de uma linguagem para outra, né, nós psicanalistas, pelo menos, né.
Luiz, você poderia falar um pouco sobre as ideias de liberdade política e de milagre tão centrais no teu pensamento?
O milagre foi daquele mesmo texto, As Flores Selvagens, na ocasião do Congresso do Poder, né, onde eu peguei na teoria da política da Hannah Arendt, em que ela diz que os gregos chamavam de milagre, claro que é totalmente entre aspas para nós, né, tem que ter um pouco de humor para pegar a palavra, quando o sujeito é capaz de fazer o imprevisto, o inesperado. É justamente o que sai da pulsão de morte, né? Ou pelo menos do sintoma, né? O sintoma obsessivo, a vida depressivizada, a vida amorfa. É o que maio 68 detona. É uma vida chata. O homem de brilhantina, o Gumex, o cabelo todo arrumado, tudo alinhado, todo mundo alinhado. Essa explosão disso, essa rebeldia contra a uniformidade, a homogeneidade, as modas, modos da forma de amor também, de amar, de se vestir, de ser, não é? E os homens passam a deixar os cabelos ficarem compridos também, como as mulheres. E as mulheres também começam a soltar o cabelo, né? Parte estética, né, do movimento insurrecional, né? Então, o milagre está aí. O milagre que, de repente, aconteceu isso e, de repente, desapareceu o tabu da virgindade, que era exigido das mulheres, a exigência da virgindade. Era uma coisa absoluta até pouco tempo antes. Tudo bem, meios mais avançados, meios universitários, tinha a questão da liberdade sexual, eram mais flexíveis, mas, de repente, isso se difundiu e deixou de haver o tabu da virgindade. E são essas transformações, né, que, numa análise, pelo trabalho de perlaboração, translaboração, vai produzir insights ou transformações, né, na economia psíquica, e quando você vê, o sintoma cede, né, e não está mais lá. Então, foi esse o paralelismo feito com a Renan. Palavra liberdade. É exatamente o que o Rousseau diz. Você, para lutar contra quem está tirando sua liberdade, se você não puder lutar, aí tudo bem, dizer. Mas se você puder lutar, muito melhor. Você é o povo, né? Puder lutar, muito melhor. E tem que se agrupar para lutar. Mas você se agrupa por um ato de decisão sua. É que naquele primeiro texto sobre as flores selvagens, eu distingui entre adesão e aderência. A gente está oscilando sempre uma coisa e a outra, elas se interpenetram, mas uma que você escola no movimento, vai automaticamente, que é mais próxima da pulsão de morte, né? E a outra muito mais próxima de uma decisão deliberada, pensada, refletida, um pouco como o Vladimir estava retomando no fim, um grupo que ele disse que em geral não teve, que o grupo tende a se massificar. Né? Quer dizer, massificar, mesmo pode ser intelectuais, mas aí todos os intelectuais acertam o passo para não dizer alguma coisa que é seu pensador inconveniente, como diz a Hannah Arendt, que o Camus seria o pensador inconveniente, que estava contracorrente, ele estava pensando o que não era para ser pensado naquele momento. É o desmancha prazer, né? Da feminista da Argentina, o que nós temos aqui, os movimentos homossexuais. Palavra liberdade, justamente quando sai do sintoma, o sujeito adquire assim, uma maior liberdade psíquica, uma plasticidade psíquica, uma liberdade psíquica que o sintoma era morrer na casca, é ficar no mesmo, é mais do mesmo, né? E a vida fica infeliz sem sentido. Aquela famosa expressão do Freud, poder sair disso, né, nos estudos da histeria, né? Ele diz, quando der certo o meu método, foi a grande publicidade que ele fez para o método novo dele, né? Quando der certo, né, a pessoa pode sair da miséria neurótica, miséria histérica, né, e cair na infelicidade comum. Mas você cai na infelicidade comum podendo viver, com liberdade de viver a sua infelicidade. Deixa eu viver a minha infelicidade. Não procure me ajudar. Me deixe viver. É bem diferente do padre, dos assistentes, dos cuidadores, das concepções higienistas, todo o modernismo aí, do progresso modernismo. Me deixe em paz. Deixa. É mais 68. Deixa eu viver do meu jeito, tá? É como o neurótico sai, né? O neurótico sai de sintoma, a sociedade também saindo, no momento desses momentos insurrecionais, saindo do sintoma. Né? E você não sabe como, por que aconteceu naquele momento. Né? É aí que está o inesperado, o improvável, o imprevisível.
Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composto por Ana Valesca Maia, Daniela Bojanowski, Gabriela Sebem, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. A produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos. Neste episódio, contamos com o apoio das colegas Cecília Orsini e Patrícia Gaziri, da FEBRAPS. Escreva para a gente no e-mail miranteop@febraps.org e siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da FEBRAPS nas redes sociais. Até a próxima sessão.